parcerias do governo federal com laboratórios privados garantem a economia do SUS em 3 bilhões de reais na compra de medicamentos de combate ao câncer produzidos aqui no Brasil.
Profissionais inscritos no Mais Médicos têm até as 11:59 da noite de hoje para escolher os municípios onde querem trabalhar.
Definidas regras para cidades pequenas participarem do Minha Casa Minha Vida.
Terça-feira, 13 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Produção de remédios para tratamento de câncer com redução de gastos para o Sistema Único de Saúde SUS e medicamentos de alta complexidade.
É o que vai produzir a nova unidade de biotecnologia e farmoquímica inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Itapira, São Paulo, numa parceria com laboratórios privados.
Parcerias como essa vão gerar ao país uma economia de 3 bilhões de reais ao ano. Priscila Machado.
Com a expansão do laboratório que funciona no Complexo Industrial de Itapira, em São Paulo, vão ser produzidos medicamentos biológicos, que envolvem uma tecnologia mais avançada. Esses medicamentos são mais caros, representam 5% do total dos remédios ofertados pelo Sistema Único de Saúde, mas são os responsáveis por mais de 40% dos gastos do SUS com medicamentos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala da importância dessas parcerias com laboratórios nacionais para ampliar o acesso a medicamentos.
Saímos de 500 tipos de medicamentos oferecidos de graça no Sistema Único de Saúde para mais de 800. Esses dois medicamentos que a senhora recebeu aqui hoje, produtos biotecnológicos, o Etenacept e o Trastuzumab, antes uma pessoa talvez tivesse que pagar até 15 mil, 20 mil reais para fazer um tratamento com um medicamento como esse, e hoje pode fazer esse tratamento totalmente de graça, coberto pelo Sistema Único de Saúde.
A presidenta Dilma visitou as instalações do laboratório e participou da cerimônia que marca o início da construção de uma fábrica de medicamentos oncológicos para o tratamento do câncer. Um dos medicamentos biológicos de alto custo que vai ser fabricado pelo laboratório é usado para o tratamento de câncer de mama, em estágio inicial e avançado. Segundo a presidenta Dilma, a produção nacional torna o Brasil menos dependente de medicamentos de laboratórios estrangeiros.
Medicamentos oncológicos necessários ao tratamento da leucemia, dos cânceres de colo de útero e de mama, dos tumores gastrointestinais, para dar alguns exemplos. E eu acredito que a gente pode afirmar uma coisa: com essas políticas, todos ganham. As empresas ganham, por exemplo, porque passam a ter um horizonte com menor risco para fazer seus investimentos. Nós, povo brasileiro, o Brasil, fica menos dependente do mercado externo em relação a medicamentos estratégicos.
Essa é mais uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios privados para desenvolvimento de vacinas e remédios, que são vendidos a preços mais baixos para o Sistema Único de Saúde. Atualmente, são 88 parcerias, que devem gerar ao SUS uma economia de 3 bilhões de reais ao ano. Na cerimônia em Itapira, a presidenta Dilma também defendeu o programa Mais Médicos, criado para levar profissionais a regiões como interior do país e periferia das grandes cidades.
Nós temos o desafio urgente de eliminar os vazios assistenciais que existem no Brasil. Em 700 municípios, vocês sabem, não há um único médico. Em 1.900, há menos de um médico por 3 mil habitantes. E o governo federal tem consciência que nós precisamos de aumentar o número de profissionais nas periferias das grandes cidades, no interior do país e nas regiões do norte e do nordeste.
A fábrica do laboratório Cristália, em Itapira, foi construída pela iniciativa privada, com financiamento do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, e apoio da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram investidos 208 milhões de reais no laboratório, 58 milhões financiados pelo governo federal. Atualmente, 5 medicamentos fabricados pelo pelo laboratório são distribuídos aos pacientes do Sistema Único de Saúde para o tratamento de leucemia, antipsicóticos e antirretrovirais. De Itapira, São Paulo, Priscila Machado.
E falando ainda em mais médicos, Kátia, profissionais com registro no exterior e inscritos no programa vão ter mais uma chance para indicar os municípios que querem trabalhar.
É que o prazo para os médicos homologarem a inscrição no programa, Luciano, foi estendido até às 11:59 da noite desta terça-feira.
938 médicos brasileiros e 715 profissionais formados no exterior já foram selecionados pelo programa para atuar na periferia das grandes cidades e no interior do país.
Todas as informações estão em www.saude.gov.br.
E a presidenta Dilma afirmou hoje na coluna semanal Conversa com a Presidenta que já estão em estudos investimentos para a rede metroviária de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
O governo federal deve fornecer cerca de 60% dos recursos das obras em estudo, que estão orçadas em quase 3 bilhões de reais.
Os recursos são para as linhas 1, 2 e 3 do metrô.
A presidenta explicou ainda que já existe um contrato para a União repassar recursos ao governo estadual para a produção dos projetos de engenharia do trecho Novo Eldorado Betim.
E que o programa de investimentos em logística, ferrovias, vai aplicar 91 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada na construção e modernização de 10 mil quilômetros de vias férreas.
Quem perguntou sobre o tema para a presidenta foi o motorista Vander César Ferreira, morador de Betim, Minas Gerais.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
77.
Municípios com menos de 50 mil habitantes já têm regras definidas para participarem do programa Minha Casa Minha Vida.
A portaria do Ministério das Cidades, publicada hoje no Diário Oficial da União, também prevê a construção de imóveis com acessibilidade para pessoas com deficiência e a reserva de 3% de casas para idosos.
Sobre esse assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou hoje com o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro.
Ministro, as casas previstas nessa fase do programa são do mesmo modelo, já construídas em cidades maiores de 50 mil habitantes?
São casas que são dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, o cidadão pode ter a certeza que vai receber uma casa de boa qualidade dentro do Minha Casa Minha Vida.
Quais os critérios que estados e municípios devem levar em conta na hora da inscrição das famílias?
Eles deverão levar em conta o cadastro único que é realizado nos municípios e caberá aos municípios fazer esse cadastro, priorizando aquelas pessoas que mais precisam. Ou seja, esse programa é voltado para os brasileiros que mais necessitam de moradia.
Ministro, qual o valor do investimento previsto nessa nova fase do programa?
Nessa fase nós temos um aporte de 4 bilhões e 700 milhões de reais. E a nossa meta é construir mais de 130 mil imóveis nesses municípios brasileiros. Evidentemente que essa demanda deverá ser feita pela prefeitura ou o governo do estado, se for o caso, mas nesse programa específico voltado para a prefeitura, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, que farão a avaliação dos projetos e dos empreendimentos propostos.
Existe uma previsão de quantos municípios devem ser beneficiados?
Nós estamos falando em atender o universo de todos os municípios abaixo de 50 mil, né? São mais de 3 mil municípios que poderão ser contemplados dentro dessa modalidade.
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Os projetos para cidades pequenas devem ser apresentados às instituições financeiras oficiais federais até o dia 31 de dezembro desse ano.
E 9 projetos foram selecionados pelo programa Minha Casa Minha Vida a entidades para receber recursos do Fundo de Desenvolvimento Social.
A lista já foi divulgada no Diário Oficial da União e o valor total dos recursos é de 99 milhões de reais.
As cidades contempladas são do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Paraíba, Goiás, Pará e São Paulo.
Com ser construídas mais de 1.500 unidades habitacionais.
Criado com o objetivo de tornar a moradia acessível às famílias organizadas por meio de associações e cooperativas, o Minha Casa Minha Vida Entidades, essa outra modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, programa que atende famílias de renda familiar mensal bruta de até R$ 1.600.
Vamos saber mais sobre isso na reportagem de Leonardo Meira.
Moradia acessível para famílias organizadas em cooperativas, associações e entidades privadas sem fins lucrativos. Esse é o objetivo do Minha Casa Minha Vida Entidades. O programa nasceu em 2009 a partir de sugestões apresentadas por movimentos sociais na Conferência Nacional das Cidades. É o que destaca a membro da executiva da União dos Movimentos de Moradia Regional de São Paulo, Olga Quiroga.
Para nós dos movimentos, isso é muito, mas muito importante, porque aquelas pessoas que estão em situação de uma moradia dentro de cortiços, favelas, vão conseguir, através desse projeto, uma moradia digna.
O Minha Casa Minha Vida Entidades atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600. A contrapartida mínima é de 5% da renda mensal, com prestações a partir de R$ 25. O programa permite também que estados, Distrito Federal e municípios entrem como parceiros na construção dos empreendimentos. A Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, explica os investimentos para o programa.
Nós temos hoje cerca de 115 entidades que atuam nesse programa. Temos uma meta de 60 mil unidades a serem contratadas nesse período. Já contratamos 24 mil unidades.
O conjunto residencial Vila Patrimonial, no bairro Jardim Miriam, em São Paulo, é um dos empreendimentos construídos por meio do programa. A família de Maria das Graças Rocha é uma das que vai sair do aluguel. Ela é tesoureira da associação formada para construir o empreendimento e ajudou a mobilizar os habitantes do bairro para que o projeto saísse do papel.
Começou no dia 10 de abril essa obra. Dia 10 de abril de 2010. Foi sempre sistema de mutirão. Tinha uma empreiteira que durante a semana fazia o serviço e nos finais de semana todas as famílias estavam aqui presentes na obra no sábado e no domingo fazendo o serviço de mutirão.
De acordo com o Ministério das Cidades, R$ 1.200.000 vão ser investidos nos empreendimentos contratados. De São Paulo, Leonardo Meira.
Brasil.
A participação dos beneficiários do Bolsa Família no mercado de trabalho foi um dos temas debatidos hoje no encontro aqui em Brasília.
Segundo uma pesquisa apresentada neste encontro, quase 75% dos adultos que fazem parte do programa trabalham.
O programa Bolsa Família ajudou a retirar a brasiliense Edjanes Araújo da condição de vulnerabilidade social. Desempregada, ela diz que chegou a viver numa área invadida em Taguatinga, no Distrito Federal, com os filhos. Mas com o benefício, aos poucos, Edjanes conseguiu sair dessa situação. Agora, ela faz curso de massoterapia pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ela já começou a trabalhar com atendimento em domicílio e, com a conclusão do curso, traça novos objetivos.
Quero montar meu próprio negócio. Já venho estagiando, já venho fazendo ações móveis pelo próprio Senac. E eu acredito que a gente vai sair de lá capacitadíssima para o mercado de trabalho, para a gente atender.
Como Edjanes, muitos beneficiários do Bolsa Família estão tendo mais oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. Cerca de 650 mil beneficiários do programa já tiveram acesso a cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Essa relação entre o trabalho e o Bolsa Família foi tema de um seminário promovido nesta terça-feira em Brasília pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Organização Internacional do Trabalho e outras entidades. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os dados quebram o mito de que o programa Bolsa Família leva as pessoas a não trabalharem. Ela também afirma que, além do Pronatec, existem outras ações para ajudar os beneficiários a entrarem no mercado de trabalho.
Com as oportunidades que estão sendo ofertadas de microcrédito, de organização desses trabalhadores em cooperativas, né, de microempreendedor individual, nós vemos que essa população está conseguindo ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Hoje, nesse debate, nós estamos quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário.
De acordo com o governo federal, quase 75% dos adultos que fazem parte do Bolsa Família trabalham. trabalham. De Brasília, João Pedro Neto.
Mais de 380 mil pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, do Ministério da Educação.
Com o sistema, quase 240 mil vagas gratuitas em cursos técnicos e profissionalizantes de instituições públicas e privadas vão ser preenchidas por candidatos participantes do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O resultado da primeira chamada do SISUTEC deve ser divulgado nesta quarta-feira, dia 14 de agosto. As matrículas devem ser feitas na quinta e na sexta-feiras, sob o risco do candidato perder a vaga. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, fez um balanço positivo da primeira edição do SISUTEC.
Alguns cursos foram muito disputados, predominam as áreas da área da computação, áreas industriais e programas de ensino técnico na área da saúde. Todo o território brasileiro foi um resultado espetacular.
Quase 60% das inscrições foram feitas por mulheres. A maioria dos inscritos tem entre 23 e 24 anos e vem da escola pública. O curso mais procurado foi de técnico em segurança do trabalho, o mesmo que o estagiário Emerson Ferreira dos Santos, de 28 anos, fez no Senai. Ele conta que ficou satisfeito com o que aprendeu.
O que a gente viu no curso, quando vai pôr em prática, é uma coisa surpreendente, que a gente lembra, eu consigo fazer isso, eu consigo organizar aquilo. O que a gente fez no curso, a gente usa aqui diariamente.
Quem não foi chamado desta vez ainda pode esperar pelo resultado da segunda convocação, na segunda-feira, dia 19 de agosto. Já no dia 22, as vagas que sobrarem vão estar disponíveis no site do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para concorrer a essas vagas, é preciso apenas ter concluído o ensino médio, mesmo que não tenha feito o Enem. Mais informações no site www.sisutec.mec.gov.br. De Brasília, Brasília, Carolina Becker.
717.
Agenda bilateral, regional e global. Denúncias de que agências dos Estados Unidos teriam acesso a telefonemas e e-mails trocados por pessoas e por empresas brasileiras.
Esses foram alguns dos assuntos discutidos hoje pelo ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, aqui em Brasília.
Em uma reunião de pouco mais de uma hora, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, conversaram sobre parcerias estratégicas, esforços de paz no Oriente Médio e um novo acordo climático em 2015. Patriota também cobrou esclarecimentos do governo norte-americano sobre uma denúncia de interceptação de dados e informações de brasileiros e empresas instaladas no país.
Hoje enfrentamos um novo tipo de desafio em nossa relação bilateral. Um desafio relacionado a notícias de interceptação de comunicações eletrônicas e telefônicas de brasileiros e, caso as implicações desse desafio não sejam resolvidas de modo satisfatório, corre-se o risco de se projetar uma sombra de desconfiança sobre o nosso trabalho. Foram estabelecidos canais técnicos de comunicação, os canais políticos estão abertos, esclarecimentos estão sendo solicitados, mas os esclarecimentos não são um fim em si mesmo e ouvir esclarecimentos não significa aceitar o status quo. Precisamos descontinuar práticas atentatórias à soberania e às relações de confiança entre os Estados e violatórias das liberdades individuais que os nossos países tanto prezam.
Em coletiva à imprensa, o secretário John Kerry justificou a prática de espionagem para garantir a segurança dos cidadãos norte-americanos e de outros países contra ameaças terroristas. Ele confirmou ainda que não vai ser possível liberar a exigência de vistos para brasileiros que querem visitar os Estados Unidos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, é possível que durante a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Washington, em outubro, seja firmado um acordo para facilitar a entrada de brasileiros por meio do programa Global Entry. Assim, os brasileiros não passariam por filas de imigração nos Estados Unidos. De Brasília, Daniela Almeida.
E hoje, no final da tarde, o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto.
Voz do Brasil.
Neste último fim de semana, o Ministério das Cidades, por meio da Caixa Econômica Federal, entregou as primeiras 10 casas do Programa Nacional de Habitação Rural para famílias do assentamento Fazenda Larga, localizado na região administrativa de Planaltina, aqui no Distrito Federal.
Estas são as primeiras moradias construídas com apoio do governo e as primeiras do Brasil a serem entregues a assentados da reforma agrária do INCRA.
José Aires é um pequeno produtor que mora no assentamento da reforma agrária Fazenda Larga, no Distrito Federal. Ele vive numa pequena casa com a família e no mesmo terreno de pouco mais de 2 hectares produz mandioca, milho, feijão e hortaliças. Mas agora ele se prepara para deixar a moradia antiga. Seu José recebeu uma das primeiras 10 casas entregues a assentados da reforma agrária no país pelo Programa Nacional de Habitação Rural, que faz parte do Minha Casa Minha Vida. As moradias são padronizadas, tem cerca de 45 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. José Aires diz que a nova casa vai melhorar a condição de moradia de sua família a um custo baixo.
Cada uma parcela 280, né? Aí foi mais satisfação, a gente ficou, que, como eu dizer. Foi uma coisa, não é bem dado não, mas para nós considera que foi dado, né? Que um custo desse aí, a gente nunca esperava de conseguir uma casa nova com esse custo.
Só no Distrito Federal, a estimativa é que sejam contratadas para a construção 400 casas até o final do ano, num investimento de mais de 12 milhões de reais. Podem participar do programa agricultores familiares, trabalhadores rurais, pescadores artesanais, extrativistas, comunidades quilombolas e tradicionais, povos indígenas, além dos assentados da reforma agrária. O coordenador de filial da Caixa Econômica Federal, Daniel Fialho, explica o que é preciso fazer para ser beneficiado pelo Programa Nacional de Habitação Rural.
O mais importante para a participação é que essas famílias estejam organizadas em cooperativas, em sindicatos, em entidades organizadoras que possam representá-las perante a Caixa. Então, o PNHR hoje, ele funciona como uma operação coletiva. A gente precisa então que essas famílias sejam representadas por uma entidade organizadora e é essa entidade organizadora que vai articular a contratação com a Caixa.
Os recursos para a construção ou reforma das casas são do governo federal e o subsídio ao produtor é de até 96%. Desde 2009 já foram investidos mais de 1,7 bilhão de reais no setor, de acordo com o coordenador do programa do Ministério das Cidades, Antônio César Ramos.
O volume de recursos é significativo, cada unidade está saindo a R$ 29 mil por casa, quer dizer, é um valor suficiente para fazer uma boa casa, em condições iguais ao imóvel do Minha Casa Minha Vida urbano, ou seja, com piso cerâmico, azulejo nas paredes, tudo que tem direito, água, luz e acessibilidade garantida.
Além das casas entregues aos assentados da reforma agrária, o programa já beneficiou mais de 80 mil famílias de agricultores familiares e trabalhadores rurais em todo o país. De Brasília, João Pedro Neto.
Agricultores familiares e moradores da zona rural do Amazonas receberam hoje 24 retroescavadeiras da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
As máquinas vão beneficiar mais de 203 mil moradores da zona rural, dentre eles 18.600 agricultores familiares.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário investiu R$ 4.200.000 para aquisição do maquinário, que servirá para a recuperação das estradas vicinais.
Novas regras de inspeção de segurança em áreas restritas dos aeroportos brasileiros começam a valer a partir de amanhã.
A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, estabelece que todos os servidores públicos em serviço devem passar por inspeção de segurança, inclusive aqueles com autorização para porte de arma.
A exceção é apenas para policiais federais responsáveis por procedimentos de inspeção e segurança no aeroporto.
Mais informações em www.anac.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Parcerias do governo federal com laboratórios privados garantem a economia do SUS de R$ 3 bilhões na compra de medicamentos de combate ao câncer produzidos aqui no Brasil.
Profissionais inscritos no Mais Médicos têm até às 11:59 da noite de hoje para escolher os municípios onde querem trabalhar.
Definidas regras para cidades pequenas participarem do Minha Casa Minha Vida.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.